Turning now to Psalm 136, verse 1.
Estou abrindo agora em Salmo 136, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o nosso título é Coisas que Vêm Somente de Deus. Existem tantas coisas que vêm somente de Deus. Bem, todas as coisas vêm de Deus, mas existem coisas que vêm obviamente e diretamente dele, não através da instrumentalidade do homem, não através do mundo criado, que é dele também, mas existem muitas coisas que temos de Deus. E com tanta frequência, nós não damos graça a Ele, a glória ou crédito para essas coisas. Existem muitas coisas que só podemos obter por Deus em aplicação. E isso é, buscando Cristo, o Eterno Filho, para perdão de nossos pecados, buscando reconciliação com Deus. E aí sim, podemos ter certas coisas. Bom, algumas dessas coisas estão aqui nesse salmo incrível. Esse salmo foi cantado no templo antigo frequentemente. E você pode ver a estrutura desse salmo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E isso se repete em cada um dos 25 versículos. Em toda probabilidade, alguém cantaria a primeira parte e o povo cantaria a segunda parte de cada versículo. Então, 26 vezes teríamos: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Os três primeiros versículos deste salmo são o mesmo, fazem a mesma exaltação. Isso aumenta o poder e a importância dele. Versículo 2. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, versículo 3, os senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Eles são o mesmo, a mesma exaltação de dar graças é repetida. É uma palavra muito interessante no hebreu, que é traduzida: louvai ao Senhor, agradeça, seja agradecido, vem de estender a mão. E é o que os orientais faziam na cultura daqueles dias. O gesto de agradecimento era estender ambas as mãos ou uma das mãos. Isso passava para a linguagem. Então, a palavra estender a mão para Deus era o termo usado para agradecer de coração. Não quer dizer que eles sempre estendiam a mão, mas é o que a palavra, como a palavra foi formada e começou a ser usada. Louvai, agradeça pelas coisas que Ele faz por você. Mostre alegria, gratitude, dê o crédito a Ele por todas as coisas que Ele fez. Essa é a exaltação e se repete continuamente no salmo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Bom, introduzindo o salmo, eu gostaria de mencionar isso, porque Ele é bom. Rapidamente passamos por essas palavras. Porque Ele é bom. Qual é o sentido disso? Ele é bom? Bem, um número de sentidos. Bom, Deus é bom em uma essência moral. Ele é perfeito. Tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele diz é verdade. Tudo que Ele diz é necessário. É santo. Tem que ser dito. Em uma essência moral, Ele não tem falha, Ele é perfeito, verdadeiro e santo. E aí em ser, Ele é maravilhoso, infinitamente perfeito, complexo e maravilhoso. Eu estava lendo uma biografia curta sobre um grande general. Sua reputação era tão grande e as pessoas estimavam ele. Mas aqueles que trabalhavam com eles, mais próximos, que acompanhavam ele o tempo todo, principalmente transmitia suas ordens. Conhecia ele muito bem. E ele escreveu anos atrás que ele descobriu que ele era um homem insubstancial. Ele conversava pouco, ele tinha poucas ideias fora da sua vida militar, pouca profundeza. Ele não explicava as grandes coisas da vida, não tinha nada para dizer para suas famílias quando existiam tragédias. Ele chegou à conclusão que esse homem era um homem vazio, fora da sua grande profissão militar, do que ele sabia fazer muito bem, do que ele era bom. Eu só menciono isso, eu não vou mencionar nomes, mas o sentido de que Deus é bom não inclui só a sua bondade moral, mas as suas riquezas, profundezas, complexidade, a sabedoria, o poder que ele tem. Em sua palavra, você vê um pouco do que realmente é Deus. Se você está falando sobre um ser humano, você fala sobre uma certa pessoa sendo extremamente interessante, profunda, cheio de surpresas, uma pessoa de substância. Se você encontrar uma pessoa assim, você multiplica isso muitas, muitas vezes. Quando você está falando sobre Deus, ele é bom em ser, ele é incrível, maravilhoso. Ele é bom em suas ações também, no que ele faz. Ele é gracioso, ele é maravilhoso, cheio de amor. Ele planeja pelo seu próprio, ele dá, ele cuida. A lista é tão longa. Esse é o terceiro aspecto em que ele é bom, em suas ações. E ele é só bom. Não existe nada ruim nele. Ele é bom, no sentido de que ele é bom integramente. 100% perfeito, sem culpa. Nada para decepcionar, nada para nos decepcionar. Ele é bom no sentido que ele é exclusivamente bom. Não existe nada, ninguém na Terra. No sentido que Deus é bom e ele é eternamente bom. Pense na riqueza disso, porque ele é bom. É nesse contexto que somos chamados para dar graça, principalmente para a sua misericórdia, que dura para sempre. Louvai ao Senhor. Então, estudaremos rapidamente alguns desses versículos dessa noite, para entendermos por que devemos louvar a Deus e por que devemos buscar o Senhor do céu, nosso Senhor. Ele é o Senhor, louvai ao Deus. Pode ver que Deus está em letra maiúscula. Ele é divino, é um nome especial. Significa o alto existente, e isso te dá uma ideia para pensar. Só Deus é alto existente, só Ele. Não precisa nada de fora de si. Ele não precisa de ar, ele não precisa de energia, nutrientes, nada. Nada que ninguém possa dar a ele. Ele é todo poderoso, todo santo, autossuficiente. De fato, é dele que tudo vem. Toda vida, tudo vem dele. Ele é autoexistente e eternamente divino. O termo Jeová, o Senhor, em letras maiúsculas, o divino, o nome divino, a fonte de toda vida, toda bênção, todo poder, toda autoridade. Ele possui tudo. É incrível de que antes de sermos convertidos de Deus, todos nós não dá graça a Ele, não dá crédito. Ele providencia tudo. Nós agimos como se não devêssemos nada a Ele. Não agradecemos, não buscamos Ele. Mas olha a riqueza dos termos que Ele é descrito. Louvai ao Senhor. Louvai ao Deus todo conhecido, o Santo, porque Ele é bom moralmente em todo sentido, porque a sua benignidade, sua compaixão, sua ternura, sua natureza dura para sempre. Ele é aquele que viverá para sempre. Todos aqueles que estão com Ele, conhecem Ele, dependem dele, caminham com ele. Vida eterna está com ele. Mesmo assim, podemos ser indiferentes a tudo isso. Mas aqui está alguns dos versículos que nos ensinam algumas das coisas que vêm só de Deus. Versículo 4: aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Vou explicar rapidamente. Maravilhas. Ele criou todas as coisas do nada. Ele trouxe tudo à existência. Ele proveu tudo que nós sabemos que temos. Ele nos proveu a vida. Aqui estamos, vivos, temos consciência, temos apreciação, podemos gostar, apreciar coisas. Amar coisas, ter prazeres, sensações prazerosas, pensamentos, todas essas coisas extraordinárias, incríveis, a vida e a consciência vem dele. Ele fez tudo, grandes maravilhas. Quando você pensa na visão, a capacidade de ver coisas incríveis e amigos e aqueles que amamos, Deus nos deu isso tudo. Devemos louvá-lo por isso, dar graça a ele. Sua misericórdia, suas benignidades dura para sempre. O que quer dizer é que a porta está aberta, podemos nos arrepender diante dele, nos colocar diante dele, dizer: Senhor, eu te agradeci, não te dei crédito, não pensei nessas coisas, eu agi como se eu tivesse ganhado e feito essas coisas. Eu tenho esses poderes, capacidades da vida pelo meu próprio poder. Eu te ignorei, Senhor. Não te dei nada. Senhor, me perdoe. Compaixão, misericórdia, benignidade dura para sempre. E o segundo pensamento: é melhor que eu comece a me relacionar com Ele, dar graças a Ele, porque só Ele pode me capacitar de viver para sempre. Só Ele pode dar vida eterna se eu quero ser incluído com aqueles que viverão eternamente na vida eterna, que o conhecem e caminham com Ele. Ele é aquele que tem essas misericórdias que duram para sempre. Devo vir a Ele. Ele faz grandes maravilhas. Versículo 5: aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Sua sabedoria fez os céus, o universo com a sua imensidade. Isso devia fazer-nos pensar. Não devemos só olhar para os céus e nos maravilhar com a grandeza dele e nos impressionar com o céu. Às vezes você sai da cidade e você vê o poder de Deus, mas é necessário deixar com que essas coisas te humilhe, que você vê, que você enxergue que existe um Deus, um Criador. Você vê, veja quão pequeno você é. Eu devo a Ele a minha vida, o meu tudo. Eu sou tão pequeno, tão trivial diante dEle. Eu não devo viver sem Ele, o Criador de tudo. Quão infinito Ele é. Eu devo tudo a Ele. Porque Ele fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vá a Ele, diga a Ele as suas falhas, que você nunca aceitou. Você nunca viveu humildemente pensando nele dessa forma, mas viveu como uma pessoa egoísta, orgulhosa. Existe aquele céu vasto, seu universo vasto. Isso deve nos colocar no lugar certo, que possamos nos humildemente nos ver e pensar quão grande é Deus, quão pequenos somos. Se você buscar Ele, Ele te dará vida. Olhe para o versículo 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. O que isso faz te pensar? Bem, Ele fez a terra para as pessoas viverem, sobreviver, ter vida nessa terra. Ele proveu e Ele deu todas essas coisas. Sim, isso me faz pensar como eu posso viver sem Deus. Eu como os alimentos que a terra provê, eu respiro o ar que Ele me deu, mas eu não louvo a Deus, eu não agradeço, eu roubo tudo como se fosse, eu me comporto como se fosse meu, eu não dou gratitude, louvor àquele que me deu todas essas coisas. É hora de me arrepender, de dar graças, é hora de buscar vida eterna, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele me perdoará. Eu já te falo no momento que Deus pode fazer por você. Aquele que fez os grandes luminares, no versículo 7 nós lemos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sim, todos gostam do benefício do sol, usam esse benefício, a luz, a energia que temos, tudo isso vem de Deus. O homem tenta explicar tudo isso sem Deus. Eu fazia isso, mas é triste, não existe explicação. Nós olhamos para, nós voamos naquelas máquinas, tentando descobrir, pegar informações para nos falar sobre a origem da Terra, e isso, aquilo, pesquisas, dinheiro é gasto, mas é tão triste, queridos amigos. Existe um Criador e toda evidência de como o mundo foi criado, mas o ser humano determinado não crer, descrer, faz isso. É muito triste. É como jogar pequenas pedras no mar, tentando atingir algo. Eles fazem coisas pequenas tentando descobrir uma explicação para o mundo criado sem Deus. Quando Deus criou tudo, devemos louvá-lo, dar graça. Mas na Bíblia, a grande luz, o sol, é usado figurativo também. Não só para descrever literalmente a energia, a luz, o sol, mas para descrever vida espiritual, conhecimento e entendimento. Aquele que fez a grande luz de todas, não é só o sol, é a escritura, a revelação. Ele nos fala, a escritura nos fala sobre nossas necessidades, sobre Deus, sobre o caminho da salvação. Aquele que fez os grandes luminares, sim, o sol, as estrelas, a lua, mas a maior luz de todas, a revelação da informação de Deus, sobre Deus e sobre a salvação. E é possível que nem consideramos, que não olhamos, não buscamos a publicação do Deus eterno, inspirada por Ele. A escritura que pode nos dar o caminho para o céu, perdão, reconciliação com Ele. Você só pode conhecer a verdade de Deus, entender o sentido da vida, o propósito e o plano de Deus, se você vir aquela grande luz. E você pode, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Ele é um Deus perdoador. Ele te dará a vida. Ele te dará a vida eterna. Bom, mencionaremos como em um momento. Aqui no versículo 8, o sol para governar de dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. E a lua e as estrelas nas escrituras também são figuras para luzes diferentes. Quando você está nas trevas, você não sabe aonde ir, para onde virar, para onde a vida está te levando. Quando você está confuso e você quer direção, ser guiado, você pode obter por Deus. Se você conhece Ele, você pode orar para Ele. Ele vai te guiar. Ele vai trazer à sua mente a vida, te ajudar a considerar tudo da vida. Você terá mais entendimento do que você já teve antes de vir a Ele orar. E às vezes Ele intervém na sua vida em alguma circunstância. A lua e as estrelas, o sol, fala de vida espiritual. Você precisa ser guiado assim. Em horas difíceis da vida, e aí nós temos o versículo 10, Ele é um Deus que te liberta, o que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele liberta, escape de perigos, doenças que os assustam, e a cura, e aí você melhora. E às vezes não agradecemos a Deus, não damos louvor a Ele. Ele é tão maravilhoso, mas que tragédia. Mesmo assim, sua benignidade dura para sempre. E perdão, se buscamos Ele, Ele nos dá vida eterna. E aqui, versículo 12. Com mão forte, com braço estendido, Ele liberta o seu povo e Ele nos liberta espiritualmente assim. Suponha que eu sou uma pessoa que nunca penso em Deus. E eu era assim, anos atrás, completamente perdido. Suponha que eu sou tal pessoa, nunca penso nele, nunca louvo ele, nunca dou graça a ele, nunca aprendo dele, nunca entrego a minha vida a ele, obedeço a ele. Como que Deus vai mudar tudo isso? Como que ele vai me libertar? Com mão forte, diz a escritura, ele vai mover em sua vida, no meu coração, para que eu veja meu pecado e me arrependa, confie em Cristo, que é o Salvador, que venho para morrer por pecadores, pagar o preço no nosso lugar, eu vou confiar nele. Ele mudará a minha vida, me dará uma nova natureza, me fazer uma pessoa diferente, para que eu possa me relacionar com Ele, orar para Ele, que Ele toque a minha vida, essa mão forte e com esse braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Você vem a Ele, Ele te receberá. É o que o salmista diz repetidamente. Bom, suponha que eu me arrependa, talvez você pense. Eu venho a Ele como um pecador, eu confio em Cristo. que sofreu e morreu por uma pessoa como eu, se eu confiar nele? Será que ele vai me receber? Será que eu vou experienciar essa mudança na minha alma, na minha vida? Posso eu ter certeza da misericórdia dele? Sim, diz o salmista, 26 vezes, porque sua benignidade dura para sempre. Você vê uma garantia de fé, essas palavras, como possuir uma passagem ou um carro que te leva para um lugar especial. Uma passagem ou um bilhete que nunca te levaria para aquele tal lugar, assim, isso é uma autoridade que te dá certeza. Deus ouvirá o meu arrependimento, minha oração e me salvará. Sim, neste salmo, 26 vezes, porque a sua misericórdia, compaixão, dura para sempre. E poderíamos olhar para outras passagens, mas o meu tempo está quase acabando. Então aqui estou no versículo 23, que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele olha dos altos para baixo e ele nota as pessoas, coloca seus olhos nessas pessoas. E ele tem pena dessas pessoas, ele olha com compaixão. Nós pecamos nossa vida inteira. Somos condenados. Nós merecemos a condenação e a rejeição de Deus. Ele me vê tão ignorante de Deus antes da conversão. Tão despercebido do caminho da salvação. Tão levado por esse mundo, por coisas que são descrentes. Ele me vê cheio de culpa. Eu fiz tanta coisa errada, que são completamente ofensivas a Deus. Eu quebrei os mandamentos, eu pequei contra ele ano após ano. Eu fui orgulhoso, mentiroso, miserável. Eu ignorei a ele, não dei nada a Deus. Nenhum crédito, nenhuma adoração, nenhum louvor. Eu sou completamente poluído. Eu não tenho esperança. Eu não consigo me melhorar. Eu sou assim. Eu não consigo fazer nada para cobrir todas as ofensas que eu tive contra Deus. Pouquíssima bondade, as boas ações que eu fiz são nada comparáveis com tudo que eu fiz de errado. Mas, versículo 23, quem se lembrou da nossa baixeza? Baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele está pronto para perdoar. Versículo 24. E nos remiu dos nossos inimigos. Quem são seus inimigos? Bem, a sua condenação é como alguma coisa que fica preso em você. Você vai ao fim da vida para o julgamento, com todos aqueles pecados, com todos aqueles registros, é um inimigo. Satanás, o inimigo das almas, também é seu inimigo. Ele te levou para longe de Deus, passo a passo na vida, e ele vai te manter longe dele, até a eternidade. E nos remiu dos nossos inimigos, Cristo veio, e ele adquiriu um grande número de pessoas. Número vasto, pessoas que viriam a ele para confiar nele. E ele foi à cruz do Calvário. Deus colocou nele lá toda a culpa daqueles que seriam perdoados, passados, presentes e futuros. Puniram ele em vez deles. Naquele mundo, naquela hora terrível, o Filho Eterno, que era Deus e homem, sofreu as consequências dos nossos pecados, punição que nós merecíamos para sempre. De alguma forma, colocado, comprimido em horas. E ele pagou por tudo. E essa é a referência do versículo aqui, versículo 24. E nos remiu, adquiriu-nos novamente dos nossos inimigos, nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne. Louvai ao Deus dos céus, o Deus da eternidade, o Deus que dá vida eterna, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rogue o perdão de Deus, confie só no que Cristo fez na cruz do Calvário. Venha a ti como um dom gratuito, você não pode assegurar ou merecer com nada que você faz. Rogue comunhão com Deus, uma nova natureza, uma nova vida. Entregue a sua vida completamente a Ele. Dê todo aquele agradecimento para a vida e principalmente para perdão e salvação. Entregue a Ele, dê graça a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Essa é uma exaltação, queridos amigos, do salmista. Isso é um aviso também. O que acontecerá conosco se não buscarmos a Ele? Entregar a Ele nossa ação de graças, buscar esse perdão que Ele nos dá, e é uma garantia da fé do Deus Todo-Poderoso, palavras gloriosas. Louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Ajude-nos, Senhor, essa noite. Perdoe-nos, Senhor, se te ignoramos. Se nos distanciamos de ti, se descremos de ti, Senhor, perdoe-nos se escolhemos em crer no Deus da chance inventado, como se fosse o Deus que fez todas as coisas. Ó, Deus gracioso, olhe por nós agora. Se pegamos a vida para nós e gastamos em nós, sem louvar e agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, não conseguimos nem entender quanto Ele nos ama, como Ele está pronto para pagar o preço dos nossos pecados, criaturas como somos. Senhor, oramos que nos perdoe, que salve, Senhor, que mude nossas vidas, encha com luz, bênção, vida dos altos, vende, Senhor. Oramos, lide com cada um de nós, abençoe almas necessitadas. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.